A gente fala agora sobre o que os juristas estão recomendando. Cautela na hora de julgar o chamado abandono afetivo. A gente está falando de situações que podem causar danos e comprometer o desenvolvimento dos filhos em razão, por exemplo, do pai ou da mãe ser omisso. Esse pai ou mãe tem que indenizar o filho por conta disso? Presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, está com a gente na linha para conversar, ela que também é advogada. É um assunto bastante sério e polêmico, doutora. Uma boa tarde.
Boa tarde. Realmente é um assunto muito sério e muito polêmico.
E pode trazer esse conflito muito mais consequências até, imagino, eu acho que é um entendimento que algumas pessoas começam a ter, do que o próprio problema em si. Um pai, uma mãe ser omisso é um problema. Mas aí ter um conflito com as partes por causa disso, como é que os juristas, os advogados estão acompanhando esses casos? A gente tem até alguns exemplos nas novelas que às vezes trazem essas situações, né?
Sem dúvida, Carolina, e como você disse, muita cautela neste tema. Em 1998, portanto já há alguns anos, né? Eu defendi uma tese na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, sobre a aplicação dos princípios da responsabilidade civil, ou seja, sobre a indenização nas relações de família, tanto de casamento como de união estável e, claro, também alcançando as relações entre pais e filhos. E essa cautela eu prego desde aquela época. Por quê? Porque para que haja efetivamente responsabilidade civil, para que haja efetivamente o direito à indenização do abandonado e à condenação em pagamento de indenização daquele que abandona, do pai, portanto, perante o filho, é preciso que haja descumprimento de dever jurídico. Então, nós não estamos aqui falando de afetos, de afeições, de questões de natureza subjetiva que é impossível um juiz analisar subjetivamente se existe ou não existe afeto, se existe ou não existe amor. Aí o cuidado, aí a cautela. O que o juiz pode analisar numa ação de indenização promovida por um filho contra um pai ou mesmo por um pai idoso contra um filho que o abandona, né? Porque tanto um direito em tese do filho menor de idade abandonado pelo pai, como um direito em tese do pai idoso ou da mãe idosa que pode ser abandonado pelo filho maior de idade. Para que isso aconteça, Carolina, é preciso que haja efetivamente uma demonstração no processo judicial de que foi descumprido um dever de cuidado, um dever de tratar do filho, né, como filho, educando, zelando, cuidando, ter o filho em sua companhia, né, visitar o filho quando as pessoas, obviamente, estão separadas ou divorciadas, isto, né, vem à tona, né, esse pai, ele visita o filho, ele vê o filho, ele tem o filho na sua companhia, ou ele desapareceu, ele não dá mais um bom tratamento, ele não comparece nas visitas, né? E é esse descumprimento de dever jurídico, dever de cuidado, que vai gerar dano, e o dano é que pode ser indenizado, né? Então, é realmente muito cuidado, porque não é simplesmente falta de amor ou falta de afeto que gera indenização.
Uhum.
Por vezes pode ser até que haja uma presença, né, e um afeto menor, né? Pode ser que haja o cumprimento, né, daquele dever de cuidar, de ter o filho na sua companhia, e o afeto não seja tão grande assim. Ao direito, não importa se há ou não afeto nessas questões. Ao direito importa é que efetivamente exista uma presença de que o filho necessita, né, e que essa presença, obviamente, seja salutar, né?
Isso que eu ia comentar com a senhora, até que ponto se entende como um abandono, essa não participação, ou não interesse, porque algumas pessoas acabam constituindo outras famílias. Esse momento é delicado, é caso a caso, né? Porque às vezes uma mãe ou um pai se vê na necessidade até de pedir a guarda, ou então de regularizar uma situação financeira, e se vê impedido. Mas aí muitos se esquecem do principal motivo da situação, que é uma criança, um jovem, que pode estar no meio desse conflito.
Exatamente, que não deve jamais ser usada, né, nesse conflito, né? O conflito dos pais deveria estar muito distante entre pai e mãe, entre mulher e marido, né, do conflito em relação aos filhos. Mas como você bem disse, Carolina, às vezes, se não muitas vezes, essas situações infelizmente se confundem, né? E daí realmente o que você comentou. O que é efetivamente abandono, né? Existem dois casos clássicos que servem como parâmetro, que chegaram no Superior Tribunal de Justiça, dois processos de situações diferentes, em que um deles, né, não foi reconhecido o direito à indenização, porque o fundamento foi exatamente este, falta de afeto. E aí o Superior Tribunal de Justiça não teve como reconhecer direito à indenização por um sentimento, por uma falta de sentimento, né? De uma maneira muito aberta, utilizado aí esse fundamento, que é o que não se deve utilizar. Num outro processo, no entanto, relatado inclusive pela ministra Nancy Andrighi, também no Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecido o direito à indenização porque havia toda uma prova, uma comprovação de que o pai, injustificadamente, ou seja, sem uma justa causa, porque também precisa analisar se tem uma causa para se omitir, para não estar com o filho, para não visitar o filho, para não cuidar dele ou não, né? E nesse processo, o pai, efetivamente, sem justa causa, isso ficou demonstrado, por constituir, inclusive, uma nova família, abandonou o filho do primeiro casamento, né? Então, aí o fundamento foi bem utilizado, né? Aí a prova foi produzida, falta de cuidado, falta de companhia, abandono, omissão, né? Não é porque há a constituição de uma família nova, de uma nova família, que alguém que é pai, né, ou mãe, né, pode abandonar o filho da união anterior, né? Então, a lei proíbe isto, a lei diz, tem que cuidar, tem que zelar, tem que educar, independentemente de ser casado ou serem casados ou não os pais, de viverem ou não juntos os pais, né? Então, veja como é realmente, embora pareça, né, que abandono afetivo seja uma expressão que se ligue com o afeto ou falta de afeto, não. É falta de presença, é falta de cuidado e injustificada omissão no exercício, no cumprimento dos deveres oriundos do poder familiar.
O tema voltou a ser muito discutido porque na novela Além do Tempo, a personagem Melissa utiliza-se do filho, por isso até a gente achou interessante essa pauta, para mostrar que nem sempre a situação deve ser levada à justiça, tem que ter uma reflexão. No caso, ela primeiro faz uma alienação parental, que é um assunto bastante complexo, a gente não vai conseguir conversar sobre isso agora, mas ela faz uma alienação parental e depois usa o filho como um artifício para receber pensão e bens do, então, que era marido, que ela acaba se separando, né? Então, dentro da novela existe já também esse início. O personagem já vai e já coloca a questão para ela, olha, não faça isso, isso pode ser levado lá na justiça. E essa conversa também entre o casal, quando existe a possibilidade do diálogo, é interessante um que tem maior consciência pontuar isso que o senhor está falando, né?
Sem dúvida, e quando você toca na alienação parental, claro, não há como desenvolver um tema tão amplo, mas infelizmente isso por vezes acontece, que não é um abandono voluntário, é um abandono justificado, que não é nenhum abandono, é a impossibilidade de estar com o filho por força da alienação parental provocada pelo outro genitor. Ou seja, nesse personagem da novela, né, que você cita, da novela Além do Tempo, há uma provocação, ou seja, a mãe impede, a mãe usa de todos os artifícios para que o pai não veja o filho. E aí, o que acontece? O pai fica impossibilitado. Então, não é um ato de vontade dele abandonar, né? Ele está impossibilitado de estar com o filho, de cuidar, de zelar. Isso é que se chama alienação parental. E é claro que nessas hipóteses, jamais pensar em indenização, né? Muito pelo contrário, pensar em condenação daquela ou daquele que é o alienador. Este é que deve ser condenado a pagar uma indenização, porque este é que está agindo mal, este é que está praticando um ato ilícito.
Doutora Regina, obrigada, viu, pelas colocações aqui. Uma boa tarde para a senhora.
Uma boa tarde, Carolina.
A gente vai chamar a doutora Regina de novo para falar de alienação parental, um assunto que tem acontecido com homens para com mulheres também. Alguns homens acabam ficando por ter situação financeira com os filhos e alguns filhos ficam até revoltados com o outro genitor, acreditando que foi abandono. Então é um problema dentro de casa tão grande que lá quando o caso chega na justiça, os danos causados aos envolvidos já foi muito grande.